Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o Ideclasma na Cultura, na sua edição de terça-feira, 16 de março. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação, lembrando que a sua participação é muito importante para o nosso debate, então fique à vontade para mandar suas perguntas, comentários e sugestões pelas nossas redes sociais ou liga para cá no 3015-1800. Pauta importante hoje, assuntos muito importantes que serão debatidos nessa próxima hora com o tema os efeitos da pandemia nas periferias do Brasil. Para isso a gente convidou o produtor cultural, articulador nacional do movimento funk, membro do coletivo Favela no Poder, Bruno Ramos, e também nossa colunista Miriam Gonçalves, que é advogada e diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Bruno, bem-vindo à nossa programação. Eu quero saber como você está no dia de hoje, já agradecendo antecipadamente a sua participação.
Mariane Antunes, Rádio Cultura de Curitiba, né, na colunista Miriam Gonçalves, agradeço imensamente a todas e todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui, né? Em relação ao que está acontecendo na pandemia, né, eu posso dizer que individualmente eu estou bem porque eu tenho uma vantagem social de conseguir fazer as minhas atividades, fazer os meus trabalhos, os meus estudos, estando realmente, né, estando em casa com a minha família, né? Mas na realidade de todas as outras pessoas, né, vindo de quebrada, negro, pobre, periférico, eu conheço muito bem esse lugar. E tenho muita preocupação com o que está acontecendo nesse momento, né? Então, um bate-papo nós é de extrema importância levar as nossas vozes para que sejam ecoadas dentro desses espaços e possa se reverberar de forma positiva, né? Buscando aí uma alternativa que a gente encontre como saída para uma solução positiva em meio a toda essa crise, né?
Exatamente, vamos tratar disso e muitos outros assuntos nessa próxima hora da nossa programação. Miriam Gonçalves, bom dia, como é que você está hoje?
Trancada. Como você disse, Bruno, realmente a minha condição de trabalho, minha condição social me permite, e eu estou cumprindo com a minha parte, que é ficar o mais, no mais, maior distanciamento possível, não só por mim, mas por todos nós, por todas nós. Essa semana nós perdemos um amigo, o Misael, um trabalhador da construção civil, e fica aqui um grande abraço para a família toda, para o sindicato, para os companheiros e companheiras do sindicato, em nome dele, nominar todas essas milhares de pessoas que estão morrendo no país. Bruno, um grande prazer estar com você. Como eu havia anunciado, são as vozes da periferia, das comunidades que nós vamos ouvir hoje. E eu queria começar, como todos os dias, né, Mariane, toda terça, toda quinta, infelizmente, a gente tem que começar. Mariane, nos atualize, por favor.
Vamos lá, os dados da pandemia no nosso país, a gente já está há mais de um ano com esse quadro, mas infelizmente nas últimas semanas esses números só se agravam. Eu vou trazer os dados então do boletim do consórcio dos veículos de imprensa com os números atualizados. O país contabilizou 11.525.477 casos de Covid-19, com 279.602 vidas perdidas desde o início da pandemia. O país registrou ontem 1.275 mortes, né, nessas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias tem a média de 1.855, o que é um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 46% acima, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. E também já são 54 dias seguidos da média móvel de mortes acima de 1.000, 20 dias acima de 1.100 e 16º dia com a marca acima de 1.200 mortes. São 17 recordes seguidos desde o dia 27 de fevereiro. A vacinação, que é a nossa arma para combater essa pandemia, traz os seguintes números. O balanço aponta que 10.081.771 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, esse número representa 4,76% da população. A segunda dose foi aplicada em 3.672.422 pessoas, o que corresponde a 1,73% da população. No Paraná, são 763.786 casos, 13.626 mortes. Curitiba, 158.737 casos, 3.264 mortes. Lembrando que Curitiba tem bandeira vermelha com decreto vigente até 21 de março. Miriam Gonçalves, esses são os números de hoje.
Bom, primeiro vamos colocar aqui que nós estamos com uma instabilidade na internet, não só do Bruno, mas aqui também em Curitiba. Então, pode ser que vocês que estão nos acompanhando aí pelo Face e tal tenham essa dificuldade, mas sempre é possível entrar pela rádio. E olha, ó, voltamos com o Bruno agora. Então, pode acontecer dessas quedas, mas a gente vai levando e o Bruno vai voltando. Bruno, primeira coisa, você está me ouvindo bem?
Sim.
Ótimo. Primeira coisa, Bruno, você tem um currículo muito bacana, né? Você é produtor cultural, estudante de sociologia, ciências políticas, participa aí da Associação Cultural Liga do Funk e tal. Então, eu queria perguntar, eu quero saber um pouco mais de você. Me diz uma coisa. Essa Liga do Funk é um movimento cultural, mas não é só isso. Não precisa ser funkeiro para estar na Liga do Funk. Explica para a gente como é que isso funciona. Qual é o objetivo?
Bom, muito obrigado pela pergunta, Miriam. A Liga, ela nasceu a partir de uma necessidade de formação, né, artística e produção desses jovens que encontram no funk uma alternativa para a melhora das suas vidas, né? Ter uma condição realmente de proporcionar um ajuste, né? Uma condição real de transformação social para quem é desses lugares periféricos, né? Então, a partir de 2012, tive a ideia, junto com o empresário e produtor Marcelo Galáctico, fundar um espaço onde a gente pudesse dar condição de formação para esses jovens das periferias, capacitar e profissionalizar para encaminhar justamente para essas produtoras, né? Naquele mesmo período, a gente já tinha feito um planejamento de como que nós gostaríamos que o nosso movimento estivesse nos próximos 10 anos, que é o que nós vemos hoje, um movimento gigantesco com mais de 20 milhões de pessoas, que a gente tem se organizado não somente comercialmente, mas também uma possibilidade de se organizar socialmente e politicamente. A Liga, ela passa tomar um outro rumo a partir de 2013, com a morte de um amigo próximo que eu tinha, né, que foi o MC da Leste, morador da mesma comunidade onde eu morei durante 10 anos, né? Então, a morte do da Leste não marca somente os artistas do movimento funk, mas marca uma forma violenta do Estado agir e ser negligente com ação de investigação, de acompanhamento do caso, de uma atenção e acolhimento da família do próprio MC da Leste, né? Então, a partir de 2013, a gente se transforma numa escola de humanidades para fazer um processo de formação não mais somente artística, mas de cidadania, de encaminhamento, de politização, de direcionamento desses jovens, até para que eles entendam o que representa esse movimento para a sociedade, né? Eu aproveito aqui para trazer para vocês que, assim, as pessoas aceitando ou não o movimento funk, devo dizer aqui que é o maior movimento político, né, do Brasil. Por quê? Na sua composição, ele é representado por mais de 20 milhões, em sua grande maioria, jovens vindo das periferias, né? Independente do que as pessoas gostem ou não das suas letras, a gente deve reconhecer que o que é retratado na sua forma de construção artística é um reflexo da sociedade que nós vivemos, é um espelho da sociedade que nós vivemos, né? Então, se as pessoas se incomodam por aquilo que esses jovens estão falando em suas letras, que acham pesados, não é um contexto, é considerado como não música, é um movimento inferior comparado a outros movimentos culturais periféricos, é porque não conhece nem de perto o que esses jovens vivem, sua grande maioria, na sua realidade, né? Eu me desliguei da Associação Cultural Liga do Funk como diretor em março de 2018. Hoje eu cuido da articulação nacional justamente...
Ai, 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 travou outra vez. Eu até quero comentar isso com o Bruno, quando ele, assim que ele voltar, porque nós tivemos uma novela que acabou agora, de grande sucesso, um reprise, na verdade, na Rede Globo, e que me parece fez um desfavor a esse movimento, porque toda vez...
Voltou?
O Bruno, deixa eu falar uma coisa que eu comecei a falar agora aqui, nesse intervalinho. Nós tivemos aqui, travou outra vez, Bruno, ai, ai, ai.
Coisas da internet, né? Ao mesmo tempo que ela ajuda, trava, mas a gente faz.
Eu tenho uma saudade, Mariane, de estar aí sentadinha do teu lado, fazendo ao vivo aquele microfone, que é uma delícia, né? Que a gente
estamos todos, né? Estamos
ideia todos. E tal. Mas eu volto então. Que essa novela fez um desfavor ao movimento funk, né? Porque quando apresentava a comunidade de traficantes dentro dos morros, e a gente não está de forma nenhuma negando a existência e a força dessas comunidades, dos traficantes no morro, mas era o baile funk. Então parecia assim, né? O baile funk está absolutamente relacionado ao tráfico de drogas. E o baile funk é de tráfico de drogas. Quer dizer, então, é uma barbaridade, realmente é um desfavor. Já há, sem dúvida nenhuma, um preconceito ou uma dificuldade, como ele mesmo dizia, o Bruno, de aceitar as letras que são, enfim, mais picantes, mais isso, mais aquilo, ou talvez não politicamente corretas, sei lá, do funk. E aí você coloca numa novela, e nem é Força do Querer, se eu não me engano, é momento. Eu sou noveleira, viu, gente? Eu adoro a novela, é o único momento que eu desligo, viro alienada também desse mundo. Mas a gente também, cada vez que você olha com a tua percepção, né? Enfim, e aí você vê que esse movimento, de alguma maneira, é ligado ou transformado na relação com a bandidagem. E que está longe de ser isso, né? Quando o Bruno comenta e vem aqui e diz que é um grande movimento nacional, né? De trabalho que eles têm, de consciência que trazem, é muito maior do que tudo isso. Estou colocando, Bruno, não vou repetir tudo, mas estou colocando que às vezes se faz a relação do funk com a relação, isso numa novela que se fez, na relação com o tráfico de drogas, e é um desfavor que se faz a esse movimento, porque como você mesmo dizia agora, não importa se você gosta ou não, é um grande movimento, e é um grande movimento social, né? Eu acho muito bacana também que vocês consigam juntar os jovens, porque assim, você vai falar dos jovens, o que exatamente? O que junta eles? É muito bacana o balé clássico. Eu fico apaixonada quando as comunidades têm lá e colocam o balé clássico, a música clássica, sai no Fantástico e tal. Mas o que gruda a comunidade mesmo entre ela é a sua própria arte, a sua própria música surgida dali. Tô errada, Bruno?
Imagina, Miriam, eu acho que você foi muito pontual, né? Somos felizes que tenha pessoas como vocês que já têm essa consciência de entender o que significa o nosso movimento funk, né? Que inclusive é um convite que eu faço, né, para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho que eu já faço como colunista da Mídia Ninja, de tudo que eu escrevo a partir da perspectiva como um cara negro periférico, né, que está dentro da academia tentando disputar essa narrativa. Primeiro, o que acontece? Os problemas que acontecem, que é o maior problema hoje, por parte da sociedade, do poder público, que nós temos enfrentado, né, dessas perseguições e criminalizações, é o que eles relatam sobre as músicas, os fluxos, os bailes que acontecem nas suas comunidades. Eu aproveito esse espaço para dizer que o que acontece como fluxos e pancadões nas comunidades, isso não tem nada a ver com o movimento funk. Isso é ausência de políticas públicas. Se toca funk, é porque é a linguagem mais próxima que está conectada com o jovem da periferia. Mas eu devo dizer também que o que está acontecendo conosco hoje não começa com a gente e nem tão cedo vai terminar. Isso é 100 anos de criminalização da cultura negra, da música negra no Brasil. O que nós estamos passando hoje, né, o samba enfrentou isso na década de 20 do século passado, o hip hop enfrentou isso na década de 90, a capoeira, né? Então assim, nós temos um problema do racismo estrutural institucional que não consegue enxergar a potência do que essas periferias têm proporcionado. Eu posso trazer em dados de questão de geração, de receita, por exemplo, que as duas maiores produtoras, sendo GR6 e a Condizila, que são os dois maiores canais de entretenimento do país. A somatória em valores de arrecadação, em questões de shows, né, dos recursos pelas plataformas digitais, as duas empresas têm aí uma receita de quase 100 milhões anualmente. Ou seja, são empregos, são oportunidades, são direcionamento dos jovens, que se não tivesse o funk como essa mudança significativa em suas vidas, talvez o tráfico estaria mais próximo deles, né? Outras alternativas de vidas, né? Como trabalhos informais. Então, poder trazer a referência do que o funk representa hoje é também pensar a questão de políticas públicas. É não mais tratar o movimento funk dentro da pasta de segurança pública. O maior desafio que nós temos como lideranças do movimento funk é sensibilizar o poder público, né, e também desconstruir a opinião que estigmatiza, persegue e criminaliza cada vez mais, como a grande mídia tem feito desde a década de 90. Eu posso trazer parte do início dessa criminalização, que aconteceu exatamente em 1992, quando uma mulher negra do Morro da Mangueira estava disputando, por exemplo, a prefeitura, né, do Rio de Janeiro. Essa mulher incrível, a primeira senadora negra da República, Benedita da Silva. O que que a grande mídia fez, né? A grande mídia, ela sempre tentou criar terminologias para criminalizar, estigmatizar e segregar ainda mais os jovens das periferias. Então ela já criou o pivete, o maloqueiro, o trombadinha, o desordeiro, né? O arruaceiro. Todos esses termos foram construídos pela grande mídia para criminalizar a população jovem das periferias. Quando ela viu que tentar associar todos esses nomes ao jovem da periferia seria um problema, eles aproveitaram a oportunidade, né, de criminalizar por conta de um arrastão que aconteceu na Praia do Arpoador em 92, e tiraram todas essas terminologias e falaram: a representação do caos, da bagunça, do maconheiro, do desordeiro, do pivete, do trombadinha, ela tem uma terminologia nova, que é funkeiro. Então a grande mídia, ela começa com essa criminalização, né, com interesse político, né, de atender aqueles candidatos que tinham uma posição mais conservadora, que conseguia alimentar todas essas estruturas. E sucessivamente depois veio uma onda gigantesca de criminalização, porque a segunda onda também tem a ver com a chegada das mulheres, como MC Daisy Tigrona, a Verônica Costa. Então é um movimento que ele dá oportunidade, inclusive, para essas mulheres falar das opressões que elas sofrem na sociedade, da liberdade dos seus corpos, né? E ecoar toda aquela forma de pensamento que foi rechaçado, criminalizado, estigmatizado nos últimos séculos, né? Então, o movimento funk, ele tem muita importância.
As pessoas, em geral, cobram mais do movimento funk do que cobram de outros. Vocês são mais, eu diria assim, o movimento funk é mais vigiado, não só no sentido da polícia mesmo, mas é cobrado de vocês mais coerência, mais isso, mais aquilo, do que de outros movimentos?
Para cada tempo que nós vivemos, Miriam, sempre tentam achar uma justificativa de desqualificar qualquer tipo de produção cultural que venha das periferias. Movimento funk, assim como samba, como hip hop, eles é uma continuidade de resistência que outros momentos anteriores ao nosso sofreram as mesmas perseguições, né? Geralmente uma parcela da sociedade romântica com essa ideia estadunidense, que os Estados Unidos seria o modelo ideal para o Brasil, veja o que aconteceu com blues e com jazz no século passado. Ou seja, esses movimentos culturais que também beberam dessas fontes também sofrem os mesmos estigmas que hoje esses movimentos, né, ditos como alta cultura, depois que ele foi apropriado culturalmente, depois que foi embranquecido esses movimentos, aí ele já não representa.